Amém, amém, amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série chamada De Volta ao Normal. E essa série ela é fundamentada num livro, fundamentada na palavra de Deus. E uma palavra que Deus deu aos nossos corações, pastor Costa, pastor João Vitor e a mim, né, a graça que foi concedida de poder contribuir com esse conteúdo. E aí nós preparamos e escrevemos um livro com um caderno de estudos De Volta ao Normal. É um assunto, é um livro sobre santidade, para nos levar a viver essa vida de santidade. E aí eu quero te encorajar primeiro, né, nós seremos abençoados através das mensagens aqui, mas eu também quero te encorajar a adquirir esse material, porque nós vamos também trabalhar esse material nos nossos GCs, no mês de agosto e mês de setembro. Cada semana vai ser um capítulo desse livro que nós vamos falar, nós vamos compartilhar, nós vamos crescer juntos acerca de santidade. Então, eu encorajo você. Para mim foi um privilégio poder contribuir com esse livro aqui. É meu primeiro livro físico, né? Já tinha escrito aí um livro, material e-book, mas o primeiro livro físico que eu pude contribuir. E eu quero te encorajar a você passar lá na nossa nova Store. Nós estamos com um novo espaço da Store, ainda tem coisas para chegar lá, mas você já pode passar lá para conhecer, para celebrar com a gente. Lá também você vai ver o nosso material, vai poder adquirir, gente, valor de custo. Para quê? Para que todo mundo tenha esse material em mãos e seja abençoado. E também no final do culto eu vou estar lá com a maior alegria, com o maior prazer, para poder, se você quiser, dedicar o livro a você, assinar lá e dedicar para você. Então, final do culto, passa lá na nossa Store, conhece a nova Store, compra esse material que vai te abençoar. E também, se você quiser, eu vou estar lá com você para poder dedicar esse livro a você. Amém? E como eu falei, né, esse livro De Volta ao Normal é um livro sobre santidade. E por meio de Jesus Cristo, nós carregamos a natureza do nosso Pai. Por meio de Jesus, nós carregamos a natureza do nosso Pai, que é Deus. E em Cristo Jesus nos foi outorgado o Espírito que é Santo. Diga comigo, Santo. Portanto, aquilo que é Deus está em nós. Não está simplesmente fora, não está em nós. De volta ao normal. É uma proposta de trazer um fundamento bíblico, não achismo pessoal, mas um fundamento bíblico sobre o assunto santidade, alinhado a uma mentalidade nova e a um estilo de vida de santidade. De volta ao normal é uma proposta a uma vida de santidade. Agora a pergunta é: quando nós falamos de santidade, o que é que vem na sua mente? Um ideal inatingível de perfeição, uma vida marcada por uma moral rígida, cheia de regras, cheia de proibições, uma vida pesada, um nível de espiritualidade que apenas poucos conseguem alcançar. A verdade é que muitos compreendem santidade de forma equivocada, a partir de preconceitos e distorções religiosas. Mas a verdade central que pauta essa série, que pauta esse livro, que Deus colocou nos nossos corações, é que santidade é o nosso normal. Diga comigo, santidade é o meu normal. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, sim ou não? A Bíblia diz: assim nós fomos feitos a imagem de um Deus que é santo. Logo, santidade é a essência de Deus que habita em nós. Santidade é a nossa essência, santidade é a nossa origem, santidade é a nossa forma primeira, original. Por isso que a proposta é que nós possamos ir de volta à santidade, de volta ao nosso normal. Por quê? Porque o pecado, ele maculou essa imagem em nós e nos roubou o nosso normal. Todavia Cristo, diga comigo, Cristo. Todavia Cristo, e em Cristo, essa essência da santidade, ela pode ser restaurada em nós, de maneira que ao buscarmos a santidade, não agregaremos a nós algo novo, e sim voltaremos a um lugar do qual jamais deveríamos ter saído, o nosso normal, a santidade. Então em Cristo, não é algo novo sendo agregado em mim e você, não. Em Cristo, Nós estamos voltando ao nosso normal, ao que nós fomos criados para sermos, santos em Deus. O pecado veio, ele sujou, ele maculou, mas o plano de Deus de santidade permaneceu. Ele enviou Jesus Cristo para que ele pudesse resgatar e nos levar, não simplesmente acrescentar algo novo, mas nos levar de volta ao início, ao princípio, aquilo que nós fomos criados para ser, santos. Santo é você na sua melhor versão. Perceba, eu estou falando santo, eu não estou falando perfeito. Santo é você na sua melhor versão, porque santidade é como a vida humana dá certo. Santidade é como os propósitos de Deus para a nossa vida dá certo. É como a nossa existência cumpre o seu devido propósito, e assim nós desfrutamos de plena felicidade. A plena felicidade está em Cristo e uma vida de santidade. Andar em santidade é o nosso normal. Já o pecado, ele é um intruso, uma anomalia maldita que nos rouba da nossa real identidade. Então a proposta com essa série é voltar ao nosso normal. Nas mensagens de domingo, nos GCs, na sua leitura desse livro, você estiver lendo dia após dia, a nossa proposta é que eu e você, nós possamos voltar ao nosso normal, que eu e você, nós possamos voltar a essa vida de santidade. Você está comigo, amém? Então nós podemos destacar aqui, hoje nós vamos falar sobre as três dimensões da santidade, e nós podemos destacar aqui pelo menos três aspectos na Bíblia que nos levam de volta ao nosso normal. Três aspectos, três dimensões da santidade que nos levam ao nosso normal, à santidade: posição, processo e decisão. Primeira coisa, anota aí: nós somos levados de volta ao nosso normal com a santidade como uma posição. Quando nós temos a santidade como uma posição, e nesse sentido, a santidade é uma posição que algo ou alguém possui e que significa um estado de separação para Deus. Santidade como um estado de que, não, isso aqui está separado para Deus, está separado para a obra de Deus, está separado para a glória de Deus. Agora entenda algo comigo, que santidade como uma posição não é mérito nosso, é fruto da graça de Deus. A santidade como uma posição não é um mérito meu e seu, força minha e força sua, não. É fruto da graça de Deus. Porque a santidade como uma posição é sobre em quem nós estamos. Primeira dimensão, a santidade como uma posição é em quem eu estou, em quem você está. E aqui não se trata de estar em uma tradição, não se trata de estar em uma religião, não se trata de estar em regras ou de estar na nossa própria força, não. A santidade, ela só é possível por nós estarmos em Cristo Jesus. A santidade, ela só é possível na minha vida e na sua vida por causa da posição de nós estarmos em Cristo Jesus. Aí sim, eu e você, nós podemos viver essa vida de santidade. No Antigo Testamento, a gente vai ver que um objeto, ele podia ser santo. Os utensílios ali do tabernáculo, eles podiam ser consagrados, santificados, para separados para a obra de Deus. A terra era santa, pessoas eram santificadas, os sacerdotes ali naquele momento, pois qualquer indivíduo ou coisa que fosse separada para o serviço sagrado era categorizado como santo. No Novo Testamento, nós vemos que o nível ele sobe, e todos os crentes em Cristo Jesus, eles são santos. Perceba que são todos os crentes, diga comigo, todos os crentes. Em quem? Em Cristo Jesus, são santos. Pois pela fé em Cristo, integram um povo que pertence ao Senhor, um povo exclusivamente seu, um povo separado pelo Senhor e separado para o Senhor, para o seu serviço. Logo nós somos santos em Cristo e pela fé em Cristo. Tito 2:14, eu vou ler na NVT, diz assim: ele, Jesus, entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado que entrou na humanidade, que maculou, que roubou o nosso normal, a nossa verdadeira identidade. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, de toda mentira, para nos purificar, para nos limpar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Um povo seu, inteiramente dedicado às suas boas obras, é um povo santo. A palavra-chave aqui, para essa primeira parte, para esse primeiro ponto, a identidade como uma posição, a palavra-chave aqui é a identidade. Quem nós somos em Cristo? Em Cristo, eu e você, nós não somos um passado. Em Cristo, eu e você, nós não somos um erro. Em Cristo, eu e você, nós não somos um pecado. Em Cristo, eu e você, nós não somos sujos, não. Em Cristo, eu e você, nós somos purificados, nós somos perdoados. Em Cristo, eu e você, nós somos santos. Nós somos santos. Veja como o apóstolo Paulo, ele se refere aos cristãos de algumas igrejas, como se estivesse se referindo a mim e a você. Olha o que é que ele escreveu, Efésios 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos o quê? Santos e fiéis em Cristo. Ele está falando aqui a cristãos da igreja de Éfeso, e ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. 1 Coríntios 1, versículo 1 ao 3, ele diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ele estava falando aquela igreja de Corinto, aquele povo, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que aqui ele está falando a duas igrejas, a Éfeso e a Corinto. E ele pode aqui estar falando também por essa palavra, a CC Videira. E perceba que é fato que nem os de Éfeso, nem os de Corinto e nem os da CC Videira são perfeitamente morais, são perfeitamente perfeitos moralmente, não são perfeitos moralmente, porém, eles foram chamados, eu e você, nós também fomos chamados, santos, pois essa era a identidade, é a nossa identidade em Cristo Jesus. Aquele povo de Éfeso, povo de Corinto, eles não eram perfeitos moralmente, mas por causa de Jesus, eles foram chamados santos. Eu e você, nós não somos perfeitos, mas nós também não queremos ser medíocres moralmente, porque a graça, ela não é justificativa para pecar. A graça, ela não é justificativa para viver qualquer vida, não. A graça, ela é poder para vencer o pecado e viver uma vida santa em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que aquele povo não era perfeito moralmente e eles foram chamados santos, eu e você, nós não somos perfeitos moralmente, e nós em Cristo Jesus, pela graça dele, nós somos chamados santos. A carta aos Hebreus arremata afirmando que nós fomos santificados. Hebreus 10:10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. O que é que diz aqui? O quê? Seremos, sim ou não? Sim ou não? Não. Aqui ele está dizendo o quê? Que nós já fomos santificados. Tempo verbal do passado, ação já acostumada, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ou seja, em Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, nós já fomos santificados. Por quê? Porque essa é a minha posição e a tua posição. Em Cristo Jesus, nós somos santos. Em Cristo Jesus, nós somos santos. Por isso, presta atenção nisso. Nós precisamos nos apropriar da nossa verdadeira identidade, o nosso normal, que foi resgatada e consumada por Jesus Cristo no Calvário. Eu e você, nós precisamos nos apropriar. Eu e você precisamos tomar posse da nossa verdadeira identidade, não uma identidade mentirosa que o pecado quer impor sobre a minha vida e sobre a tua vida, mas a nossa verdadeira identidade, o nosso normal, que foi resgatada e consumada em Jesus Cristo no Calvário. Em Cristo Jesus, eu e você, nós somos santos. Diga comigo: em Cristo Jesus, eu sou santo. Repita: em Cristo Jesus, eu sou santo. Ah, meu amigo, não importa como os outros te veem, não importa como o teu passado te categoriza aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus, se você está em Cristo, você é um santo de Deus. As pessoas podem dizer outra coisa, o teu passado pode te categorizar de outra forma, aos olhos dos homens pode ser uma outra coisa, mas aos olhos de Deus, se você está em Cristo Jesus, você é um santo de Deus, separado para o serviço de Cristo aqui nesse mundo. Esse é o meu e o seu normal. Deus te fez para isso. Ele te fez para carregar essa identidade de santo, separado para Ele. Essa é a sua forma original. Quando o diabo ele bater na tua porta, querendo te apresentar os teus pecados, querendo te acusar, querendo te condenar, querendo te envergonhar, querendo te impor uma culpa, querendo colocar isso, abre essa porta com ousadia e convicção em Deus e responda: aqui está, não uma pessoa qualquer, mas aqui está um santo de Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha e a sua verdadeira identidade. Mas também, nessas três dimensões, aspectos da santidade, de volta ao normal, nós precisamos viver a santidade como um processo. Sim, a santidade como uma posição em Cristo Jesus, mas também a santidade como um processo. Hebreus 10, 14, ele continua dizendo: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele diz que nós já fomos santificados em Cristo Jesus. E ele fala aqui que por meio de um sacrifício, para sempre, Ele aperfeiçoou os que estão sendo santificados. Perceba que ele fala sendo santificado. Em um segundo aspecto da santidade, isso refere-se a santificação como um processo de transformação moral, como um processo diário que inicia no novo nascimento em Cristo Jesus, mas perdura por toda a nossa jornada aqui na terra. Enquanto eu e você estivermos aqui na terra, nós estamos nesse processo, nós estamos passando por isso, por esse processo de santificação dia após dia, de modo que aquele que é declarado santo em Cristo Jesus é exortado na palavra a seguir em santidade. Aquele que foi purificado é exortado a purificar-se diariamente, ou seja, não é só eu sou declarado dessa forma e eu não faço nada, não, eu sou declarado dessa forma pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas eu preciso diariamente viver esse processo. Eu preciso diariamente de Jesus na minha vida. Eu preciso diariamente ser transformado por Jesus. Hebreus 12, 14, na Almeida Revista Corrigida, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios 7, 1 diz: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esses dois textos falam: seguir a santificação, ou seja, seguir nesse processo diário de santificação e aperfeiçoando a santidade. Isso remete, se eu aperfeiçoo diariamente a santidade na minha vida, remete a um processo diário na minha vida e na sua vida. Diariamente, nós precisamos viver esse processo de sermos purificados por Deus, pela sua presença, pela sua palavra, e nós sermos santificados de volta ao nosso normal. Um versículo que conecta perfeitamente com isso é o primeiro e segundo aspecto da santificação, é o que está lá em Efésios 5:8, que diz: por outrora vocês eram trevas, a identidade de vocês era treva, mas agora são luz no Senhor. A identidade que você é de luz no Senhor. Aí ele fala: vivam como filhos da luz. Ele está falando aqui, ó, vivam diariamente como filhos da luz. Vivam a cada dia como filhos da luz. Não é só no momento, não é só no dia que eu aceito Jesus, não. Vivam todos os dias, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, não só janeiro, mas janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não só 2024, mas todos os anos que virão, enquanto eu estiver nessa terra, eu tenho que viver essa vida de santidade. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é: vivam de acordo com a nova identidade que vocês carregam em Deus. Se somos filhos da luz, devemos andar de maneira coerente com a nossa vocação. O alvo desse processo santificador de transformação é que nos tornemos progressivamente, diariamente, mais parecidos com Cristo Jesus. Pois esse é o plano de Deus: constituir uma família em que todos os irmãos refletem a imagem do irmão mais velho, Jesus Cristo. Como disse Atanásio de Alexandria, Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar cada vez mais com o caráter evidenciado de Deus na sua vida. Romanos 8:29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. John Owen, um inglês, ele disse: a santidade não é um estado estático, parado, mas sim um processo contínuo de crescimento espiritual e de conformidade com a imagem de Cristo Jesus. Diariamente nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. A palavra aqui chave é processo, e o nosso inimigo é o conformismo. Às vezes a gente está se conformando com a vida que a gente está levando, às vezes a gente está se conformando com determinadas sujeiras, a gente está se conformando com determinados pecados, a gente está se conformando com uma determinada vida que não foi a vida que Deus conquistou para mim, para você, na cruz do Calvário. Você foi criado para algo muito maior, e você foi comprado na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus para algo muito maior. Deus tem muito mais para a tua vida, então não se conforme com a vida que você está vivendo, porque Deus, Ele tem mais. Deus, Ele tem santidade para a tua vida. Ser transformado de acordo com a imagem de Jesus é voltar ao nosso normal, porque nós fomos feitos segundo a imagem divina de Deus. Então, santificação, diga comigo, santificação. A santificação, como um processo, é resgatar o que é normal para o nosso caráter, porque não é algo novo, é resgatar, é voltar ao nosso normal, à nossa essência. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão, a paciência, a amabilidade, domínio próprio, o caráter, a verdade, a generosidade, o serviço, o temor ao Senhor, a devoção. Nós vamos voltar ao nosso normal. A proposta é essa: ser santo, gente, não é ser alguém perfeito, mas ser santo é ser alguém em obras, é estar todo o tempo em reconstrução. É se alguém em obras e alguém que todos os dias está nesse processo de reconstrução em Deus. Deus, Ele está me moldando. Deus, Ele está me forjando. Deus, Ele está me transformando. Deus, Ele está me mudando. Deus, Ele está colocando cada vez mais das digitais dEle na minha vida. Ah, meu amigo, Ele é o oleiro e eu sou o vaso na mão do oleiro. Ele vai me moldando e Ele vai me formando. Nesse processo, existe uma combinação de papéis. Eu me exponho à presença de Deus e Ele me transforma. Ah, meu amigo, o que você precisa fazer é a sua parte aqui nesse aspecto é: se expõe à presença de Deus e Ele te transforma. Se expõe à presença de Deus e Ele te molda. Se expõe à presença de Deus e Ele te muda. Se expõe à presença de Deus e Ele te purifica. Se expõe à presença de Deus. Dallas Willard, ele diz, pontuou muito bem, que graça não é o oposto de esforço. Que às vezes as pessoas falam assim, não, a graça, ela não tem a ver com esforço. Graça não é o oposto de esforço, mas sim o oposto de mérito. Eu não mereço, mas Ele fez por mim. Isso significa que na obra santificadora do Espírito, em nós, isso vai determinar algum tipo de disciplina nossa, esforço nosso, entrega nossa, decisões nossas, algo que cabe a mim e a você, que nós não podemos colocar só na conta de Deus e dizer: Deus, é com o Senhor tudo. Não, Ele vai dizer: aquilo que é impossível eu faço, mas aquilo que é possível você precisa fazer. Você precisa fazer. A gente, assim como um lavrador, que ele sabe que todo o seu esforço de semear, de cultivar e cuidar da terra é em vão, se Deus não enviar a chuva. Ele cuida, ele semeia, ele cultiva, mas se Deus não enviar a chuva é em vão. Ele também está ciente de que ele não pode se eximir da sua responsabilidade se ele deseja ver uma boa colheita. Ele não pode esperar que Deus ele vá cultivar, ele vá semear. Não, semear, o cultivar, o cuidar, cabe a mim e a você. Quem envia a chuva e dá o crescimento é o Senhor. Então o semeador, ele sabe disso. Então a gente entende isso, que a colheita na minha vida e na sua vida, essa colheita de uma vida cada vez mais santa, essa colheita de uma vida cada vez mais em santidade, a colheita, presta atenção nisso, é o saldo da parceria entre o lavrador e Deus. A colheita da santidade na minha vida e na sua vida é o saldo da parceria entre você e Deus, entre eu e Deus. Que existe a parte que é de Deus e somente de Deus, e ninguém pode fazer, mas existe a parte que é minha e que Deus conta que eu faça essa parte. Existe a parte que é sua e Deus conta que você faça essa parte. Se expor à presença de Deus, mas também é uma responsabilidade nossa, importantíssima nesse processo, as nossas decisões. Por isso eu quero finalizar de volta ao normal, a essa vida de santidade, com a santidade como decisão. Decisão pela santidade. Josué 3, versículo 1 ao 5, diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Sigam a presença, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo no final: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A parte aqui do Senhor era fazer maravilhas no amanhã, mas a parte aqui do povo que Josué estava dizendo é: decida pela santificação, decida pela santidade. Aqui nesse episódio, Josué não estava se referindo a uma mudança de identidade, porque isso já tinha acontecido, e nem a um processo, porque isso já estava acontecendo. O povo aqui foi convocado a uma decisão, a uma mudança súbita, radical, a uma atitude de se preparar, porque amanhã o Senhor faria maravilhas no meio deles. Da mesma forma como aquele povo foi convocado a uma decisão, eu e você, nós somos convocados por Deus a uma decisão, a uma mudança súbita, radical, uma atitude de se preparar, porque hoje, porque amanhã, porque até a eternidade, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Aqui não basta, gente, saber quem era, não bastava saber quem era, e nem somente aguardar o processo. Não, ok, eu sei quem eu sou, e eu estou vivendo o processo, mas ali um outro nível de santificação estava sendo solicitado, uma decisão. Porque o povo, aqui, na vida desse povo, o novo ele estava chegando. As maravilhas estavam esperando pelo povo no futuro, mas eles só experimentariam um futuro vitorioso, um futuro glorioso, aqueles que decidissem se dedicar à construção de um hoje em santidade. Ah, meu amigo, o novo ele já está chegando, as maravilhas já estão nos esperando, um futuro glorioso e vitorioso já nos espera. Mas nós precisamos decidir diariamente nos dedicar à construção de um hoje em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá as maravilhas do Senhor. Sem santidade, ninguém verá a ação sobrenatural do Senhor. Sem santidade. A palavra-chave aqui é decisão. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A pergunta para mim e para você hoje aqui é: você está decidido e disposto a isso? Você está decidido e disposto a livrar-se de tudo que te atrapalha e de todo o pecado e sujeira que te envolve, e decidido a viver uma vida de santidade? Você está decidido e disposto a isso? Porque tem algo que cabe a mim e a você. Você está disposto a viver as maravilhas de Deus? Está disposto a viver o que Ele tem reservado para você, preparado para você? Você está decidido e disposto? Então prepare-se, tome a decisão que for preciso, quebre as pontes com o passado e avance para o futuro glorioso que Deus tem para você. Agora eu quero te falar algo para a gente terminar. Talvez você não possa mudar tudo da noite para o dia, porque esse é o problema. Às vezes as pessoas querem mudar tudo da noite para o dia, mas é um processo que requer decisões diárias. Mas talvez você não possa mudar tudo da noite para o dia, mas algo você pode mudar hoje, algo você pode decidir hoje. A sua agenda telefônica você pode mudar, algumas conversas você pode ter hoje, alguns pedidos de perdão podem acontecer em minutos, alguns relacionamentos podem ser repensados. Pare de se esconder por trás simplesmente do processo. É um processo, porque o tempo é hoje. Decidi hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Termino dizendo para você: somente em Jesus, somente em Cristo, posicionados em Cristo, a nossa verdadeira identidade, ela é evidenciada. Santos em Cristo Jesus. Em Cristo, nós vivemos esse processo diário de sermos moldados por Ele. E em Cristo, nós decidimos todos os dias por essa vida de santidade. Quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar.